Bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado é António Oliveira, é o Presidente do Conselho-Geral da Universidade de Aveiro, é também um dos nomes de referência na indústria do Distrito de Aveiro, um nome ligado à empresa Oli, curiosamente, e há pouco tempo com uma apresentação de resultados ou de valores sobre 2022, e em que a empresa bate o recorde de vendas, se quisermos, de faturação anual. Vamos por estes caminhos, até porque eles de alguma forma se tocam. Aquilo que é a iniciativa da Universidade, do Conselho Geral, de um debate alargado sobre a relação entre a academia e a sociedade civil, e aquilo que é esta sociedade civil e o seu tecido económico, António Oliveira. Começamos, se calhar, por esta questão: o interesse de ter um debate em específico que permita descobrir aqui pontos de comuns, de interesse, de articulação, de ligação entre estes dois mundos. Sente essa carência, essa ausência de uma comunicação mais aberta ou mais direta, digamos, mais relacional entre a universidade, as universidades e aquilo que é o mundo cá fora?
Primeiro, boa tarde e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Terra Nova para falar destes problemas. Eu acho que a Universidade de Aveiro é um fator muito importante e cada vez mais importante ao longo destes 50 anos, quase 50 anos de existência da Universidade de Aveiro. Tem contribuído para o dinamismo e para a competitividade e para a dinâmica da região, mas naturalmente há sempre coisas bem feitas, há coisas que podem ser melhoradas, e acho que há interesse, seja da universidade, seja do lado da sociedade civil, e não estou a falar só da economia, estou a falar, aliás, o programa do dia 8 tem uma parte da economia, depois tem uma parte da cultura e outra parte do desporto. A universidade tem valências e competências nestas, pelo menos nestas três frentes, e acho que há interesse de todos, seja da universidade, seja da sociedade civil, de perceber o que é que se pode fazer para melhorar esta parceria, para tornar a universidade um fator ainda mais importante no aumento da competitividade da região e para, sobretudo numa altura em que o talento é escasso, a universidade saber ou perceber com os alunos são um parceiro importante neste encontro, perceber com os alunos como é que podemos a universidade atrair mais talento para a região, e depois do lado da sociedade, seja a sociedade civil, seja os parceiros políticos, como é que podemos criar condições para que esse talento que vem para aqui fique a trabalhar na nossa região e se sinta bem na nossa região, e possamos captar e cativar, no bom sentido, esse talento na nossa região, e assim continuarmos a ter uma ligação universidade-sociedade que seja ganhadora.
Vamos, se calhar, aqui por partes. Por exemplo, começamos pela questão da escolha do local. Ilha, por causa da cultura. A Universidade de Aveiro tem várias cidades universitárias, a nossa região tem estas, digamos, frentes: Oliveira das Meis, Águeda, Aveiro, Ilhavo, a Gafanha da Nazaré. Portanto, temos aqui um caldo. Isto, de certeza, que não aconteceu aleatoriamente. Fizeram uma opção de, se calhar, não fazer dentro da universidade, fazer fora, presumo eu. Eventualmente não fazer na cidade sede, se quisermos fazer numa outra cidade próxima. O que é que levou à descoberta daquela localização para aquele evento? É deliberado?
Não completamente. Portanto, a intenção do grupo, do Conselho Geral, ao fazer, em consonância com a Universidade, ao fazer essa discussão, este encontro, foi fazer fora da Universidade. Portanto, o Conselho Geral entende que a Universidade tem de saltar o muro, digamos assim, e vir para a sociedade civil e discutir na sociedade, na cidade, na região, discutir o papel da universidade na região. Portanto, se isto fosse uma discussão dentro da universidade, não seria diferente em termos da essência da discussão, mas seria uma discussão na universidade. E nós quisemos passar a mensagem de que queríamos discutir fora da universidade e com a sociedade civil. Achamos que Aveiro a região, quando falo Aveiro é a região, não é a cidade, vive numa vida paralela em relação à universidade, e a universidade uma vida paralela em relação à região, à cidade, e nós queremos que haja mais comunidade, mais comunhão, mais parceria, e que os problemas da universidade sejam os problemas da cidade e que os problemas da cidade sejam os problemas da universidade. Aí a decisão de fazermos esta reunião fora da universidade. Depois foi um problema de logística e de datas e de conciliação das disponibilidades do lado da universidade, e nós queríamos dar um enfoque grande e atrair para este grupo, para este encontro, alunos e professores, e a disponibilidade, ou o dia em que a universidade dá maior disponibilidade aos alunos e aos professores é a quarta-feira. Portanto, tinha de ser uma quarta-feira, e depois caiu no dia 8, e no dia 8 não havia disponibilidade de instalações em Aveiro, e a cidade mais próxima de Aveiro é Ilhavo, que tem condições e que tinha disponibilidade.
E que mostrou essa abertura.
E mostrou essa abertura, e portanto, não vou dizer que é a segunda escolha, mas das escolhas possíveis e das disponibilidades possíveis...
Já seria sempre algo que fosse próximo,
claro,
do campus, exato, para as exato, pessoas poderem deslocar-se.
Exato.
Curiosamente, esse é um dos temas, eu diria que é um daqueles temas, nós já vamos falar se calhar um pouco mais a fundo sobre isto, mas essa ligação entre o campus universitário ou os campos e a sua envolvente é um dos grandes dramas que tem, é que mesmo aquilo que fica a 3, 4 quilómetros é distante porque não tem muitas vezes soluções de mobilidade, de capacidade de fazer essa aproximação, não é?
Sem dúvida, isso é um problema. É um problema, não é um problema da universidade, é um problema da sociedade, é um problema que existe em Aveiro e que existe noutras cidades. De facto, às vezes é mais fácil chegar ao Porto do que chegar à Ilha, passa a expressão, não é? Não há transportes regulares e não há o hábito de recorrer aos transportes, pois não há oferta, não há procura, não há procura, não há oferta.
Uma pescada de rabo na boca.
Exato, e não há, é um dos problemas que de algum modo condiciona o que limita o que eu chamava a atratividade da cidade e a capacidade de reter as pessoas aqui. As pessoas podem vir para Aveiro, gostam de vir para Aveiro, para as empresas da região, mas depois há uma série de problemas. Não é só Aveiro Ilha, ou Aveiro Zona Industrial, ou Aveiro Cacia, ou o que quer que seja. Há limitações e condicionantes que dificultam a vida a quem não está predisposto a usar o carro particular.
E que se articula também com as questões da habitação, etc,
claro,
etc, etc.
O problema da habitação, do território, e atrair os... Julgo que a universidade faz um bom trabalho a atrair os estudantes, os candidatos para Aveiro, mas depois reter esse talento aqui não depende só da universidade, não depende só das empresas, não depende só dos salários. Os problemas da mobilidade e da habitação são complicados e precisam de alguma atenção, e precisamos de resolver esses problemas em conjunto, naturalmente. Temos de olhar todos para esses problemas e ver como é que em conjunto podemos resolver esses problemas ou ajudar a resolver esses problemas.
A esse propósito, na sua condição quase diria dupla de empresário e presidente do Conselho Geral, isso é algo que se nota também do lado das empresas?
Sim, nota-se muito.
Ou seja, quer contratar, precisa de recursos, e os recursos que surgem seguramente nem todos apresentarão condições para uma fixação fácil e próxima das unidades.
Sim, esse é um problema comum a toda a região e a todas as empresas da região. Em Aveiro é mais, digamos assim, do que noutras regiões, mas é uma pessoa que venha de comboio para Aveiro, que depois se desloque de autocarro para a zona industrial ou para as empresas, é complicado, as articulações são difíceis, os horários são difíceis. O que foi há muitos anos, no tempo da nossa juventude, a mobilidade preferencial aqui, que era a bicicleta, hoje
desapareceu,
não é seguro, não é cómodo, ninguém está preparado para ir de bicicleta da estação para a empresa para o qual trabalho. Acabamos com as pessoas a viajarem no carro particular, cada uma no seu carro, não há partilha de carros por questões, enfim,
culturais, também
culturais, e uma parte importante do salário das pessoas, ou tem de ser reforçado para compensar esse custo adicional, ou as pessoas, os trabalhadores prescindem de uma...
Recusam essa hipótese,
ou têm de prescindir de uma parte do salário para poder fazer 20 ou 30 quilómetros por dia, às vezes dois, de manhã e à noite, e deslocarem-se, e isso limita muito a mobilidade profissional e as condições de atratividade e empregabilidade e a mobilidade das pessoas entre empresas.
E até que ponto é que tem dificultado esse processo de recrutamento? Vocês sentem essa dificuldade ou quando há uma vaga há muita gente que surge?
Neste momento o mercado de trabalho estamos quase em emprego pleno ou emprego pleno. Se falarmos de pessoas com mais competências, licenciados, há falta no mercado, a oferta de lugares é muito maior do que a procura e por um lado há poucas pessoas a concorrerem, ou quando concorrem muitas vezes é só para tentarem melhorar a posição no sítio
onde estão. Para tentar ganhar uma melhoria salarial.
Mas há falta de oferta. É um dos problemas que eu venho, quando tenho oportunidade, referindo a que as universidades, não é a Universidade de Aveiro, porque o sistema de acesso e de números clausos é uma coisa nacional, não estão preparados ou não foram pensados na realidade atual. Os números clausos foram definidos há alguns anos, tendo em conta uma realidade de empregabilidade da altura, numa altura em que os licenciados que as universidades formavam ficavam todos no país. Hoje, diria que em algumas áreas, sobretudo nas áreas técnicas, quase metade dos licenciados emigram logo que acabam o curso. Às vezes, antes de acabar o curso, já estão a pensar para que país é que vão. Naturalmente que na Europa as condições salariais e outras são mais atrativas e, portanto, as universidades estão a formar bastante menos do que a sociedade procura, e isto não é só um problema das empresas. Todos os dias, estes dias, lemos que há falta de professores e que não se formam professores de acordo com as necessidades, porque os professores atuais estão aí para a idade da reforma ou estão por outras razões a deixar o ensino, e não são só as empresas que têm falta de candidatos, é nas outras áreas também, nomeadamente no ensino, e isso é preocupante.
Ou seja, aquela questão de que se fala muito, que é a medicina, é só a ponta do iceberg.
Não é o mais grave. Estou convencido que não é o mais grave. Na medicina os lugares são todos preenchidos, como na maior parte dos outros cursos. Portanto há formação de médicos em quantidade, enfim, pelo menos a quantidade estipulada. Julgo que na medicina há menos imigração, menos médicos licenciados em Portugal a ir a trabalhar para o estrangeiro do que engenheiros, nomeadamente. Né?
E as empresas cá dentro, entre si, estão obrigadas a competir pela captação de recursos? Isto tem provocado, digamos assim, uma melhoria, que é algo que também se falou durante muito tempo, da questão de melhorar os salários médios e tem trazido essa transformação, de alguma forma?
Eu acho que sim, é inevitável quando há a oferta de licenciados é insuficiente para a procura, quando empresas nacionais ou estrangeiras, ou que estão cá, ou que se vêm estabelecer aqui, dizem que vêm contratar 50, 100 engenheiros, ou o que quer que seja, vão buscá-los às outras empresas, não vão buscá-los à universidade. E, portanto, o que é que isto induz ou acarreta? Prazos de permanência na empresa mais curtos, nomeadamente os recém-licenciados. Os recém-licenciados, sendo muito bem formados, têm sempre um tempo de aprendizagem na empresa. Esse tempo é cada vez mais curto porque, às vezes, ainda há alguma impaciência dos jovens, porque o mercado favorece essa impaciência, e às vezes ainda não estão há um ano na empresa e já estão a mudar para a empresa do lado. Naturalmente, a maior parte das vezes tentando um salário maior, e isto não multiplica as pessoas, nem multiplica a oferta, não multiplica os quadros. Acontece que andamos, enfim, aqui passa a expressão, a roubar uns aos outros e de algum modo a aumentar os salários. Os salários de entrada hoje numa empresa, nas empresas da região, naturalmente não são exuberantes, mas são bastante melhores do que eram há alguns anos.
E deram aqui um salto neste tempo de pressão.
Exato.
O aumento do salário mínimo nacional, que muitas vezes é colocado aqui como, digamos, um referencial, uma porta para, hoje em dia, está ajustado àquilo que é a necessidade de uns e de outros, ou há riscos, como muitas vezes as empresas dizem, de se estar também a artificializar um pouco esse, digamos, esse crescimento?
Eu acho que o salário mínimo não é um problema. Falo da região da Aveiro e das empresas que eu conheço aqui na região, julgo que muito poucas ou nenhumas empresas, pelo menos da dimensão aqui em Aveiro, pagam um salário mínimo. O salário de entrada, o salário mais baixo nas nossas empresas está, julgo que em todas as empresas de dimensão média, o salário mínimo está acima disso. Em termos políticos ou em termos económicos, poderá haver alguma argumentação que possa ser usada no sentido que o salário mínimo depois é um indicador para outros cálculos e para outras contas. Para as empresas industriais não é um problema.
Não? Sobretudo para as que são exportadoras, não é?
Sim, mas também para as nacionais. O salário mínimo não é um problema. Não é? O que tem acontecido é que o salário mínimo tem crescido mais depressa do que os salários médios. Mas isso já é um problema nacional. Os salários médios em Portugal são baixos. Víamos há poucos dias que mais de metade dos trabalhadores ganham menos de 1.000 euros. Portanto, o salário mínimo tem crescido mais do que o salário médio.
E isto pode representar uma sangria ou não, ao nível da mão de obra?
Não, eu julgo que não.
Não é aí que está o risco de ver a classe média a cair para uma zona de perigo, que é o empobrecimento?
É verdade que com a inflação, sobretudo em 2022, houve perda de poder de compra. E líamos um dia destes nos jornais que o salário médio em Portugal evoluiu muito pouco nos últimos anos. Isso é verdade porque, sobretudo em 2022, com uma inflação de 10%, mais ou menos, os trabalhadores perderam quase um mês de salário ao longo do ano.
E por isso muitas empresas, é curioso, quiseram dar um sinal, pelo menos aquelas com maior poderio, e andam com prémios que muitas vezes significam esse salário.
Sim,
não é?
Sim. Aqui na região, e nem só, houve muitas empresas, nós também, que demos na segunda metade do ano um prémio para, de algum modo, compensar a perda de poder de compra que ocorreu durante o ano, e os aumentos, de algum modo, têm, os aumentos anuais, de algum modo, este ano têm em conta em todas as empresas o facto de no ano passado ter havido uma inflação de 10%.
E como é que estão, então, as nossas organizações? Estão estáveis? Estão seguras do caminho que estão a trilhar, mesmo com as dificuldades todas, o que significou a pandemia, o que significou a crise?
Acho que sim, que estão estáveis. A instabilidade é induzida de fora, são os problemas geoestratégicos, a guerra na Europa, que é uma realidade que agravou, foi fator de agravamento de alguns dos fatores de inflação, mas o que se passa aqui em Portugal, pelo menos de momento, há estabilidade. Os problemas, e isto mais para os exportadores, os problemas são da agitação, passa a expressão, dos mercados europeus em função da guerra. Não é?
É verdade que hoje a análise estratégica nas empresas já passou a tomar a incerteza como uma certeza, ou seja, isto dificilmente deixará de ser um mundo volátil.
Exato, é difícil fazer previsões, os planos que se faziam de antes com alguma distância, agora são sempre feitos, mas são feitos com algum cuidado e tendo em conta que a previsibilidade é difícil. Há um ano, estamos no fim de janeiro, no ano passado, no fim de janeiro, ninguém imaginava que no fim de fevereiro a Europa estivesse em guerra, não é? E isto alterou muito as condições socioeconómicas e geoestratégicas dentro da Europa.
Uma faturação de 75 milhões de euros em 2022... Isto significa que a recuperação se confirmou mesmo e a sério?
Sim, temos de ter em conta que parte deste aumento de faturação é fruto da inflação. Portanto,
há que ponderar esse fator.
Há que ponderar esse fator. Mas a recuperação aconteceu depois da Covid, aconteceu a recuperação, sem dúvida, não é? E o mercado português, de momento, e esperemos que continue assim, está estável e não há grandes preocupações com o mercado nacional.
E numa empresa como a Oli, que tinha no mercado externo, ou foi tendo nos últimos anos um peso cada vez mais relevante, essa instabilidade, sobretudo o fator guerra, fez-se sentir em alguns mercados do centro da Europa, do norte da Europa?
É, a começar pela Rússia e pela Ucrânia.
Onde tinham interesse direto, não é?
Sim, e onde faturámos em 2021 7% da nossa faturação, tivemos de substituir esses 7% por outros mercados e noutros mercados.
O canal de comunicação com a Rússia perdeu-se ali, ou ficou suspenso, ou mantém-se? Como é que funciona?
O canal de comunicação está suspenso. Nós não vamos à Rússia desde 2021 e os russos não vêm cá desde 2021. Portanto, a empresa lá que continua a trabalhar, mas teve de encontrar soluções para os problemas noutros mercados e noutras as compras que eram feitas em Portugal passaram a ser feitas
no Oriente, provavelmente.
No Oriente, não é? Exato.
E onde é que a Oli foi encontrar esses tais 7% para compensar?
Sobretudo no Norte de África e Médio Oriente, Tunísia, Egito e Médio Oriente, encontramos aí a maneira de compensar as vendas que não fizemos para a Rússia e para a Ucrânia.
A globalização está em causa ou continua a ser uma realidade hoje em dia? Ouviu-se falar muito sobre isto, que isto era uma mudança que uma mudança na geopolítica significaria também uma mudança na ordem económica do nosso mundo, como nós o fomos conhecendo. Isto é verdade?
É verdade. E parte da inflação tem também essa motivação. Portanto, as compras, a baixa inflação, ou mesmo a desinflação, que ocorreu nos anos, não nos dois últimos anos, mas nos anos anteriores, era muito suportada pelas compras feitas no Oriente, na China, na Ásia, a preços baixos. Com a Covid, ou depois da Covid, essas compras diminuíram, surgiram alguns problemas, os transportes dispararam e muitas empresas europeias, sobretudo industriais, pensaram em substituir as compras que faziam na China e no Oriente, na Ásia, por compras na proximidade. E isso é também uma das razões que levou ao aumento de preços. Mas sem dúvida que a política de comprar longe e comprar a baixo preço está a ser reequacionada e poderá haver alguma oportunidade para os países, alguns países europeus crescerem.
Se autonomizarem, no fundo.
Se autonomizarem. Portugal tem um problema, que é o problema dos transportes. Vimos nestes dias várias referências nas notícias e na televisão ao problema dos comboios. 80% do comércio mundial faz por barco, 80% do comércio português internacional faz por caminhão. E o caminhão é insustentável em termos ambientais e em termos de custos, e eu rapidamente o governo pensa em encontrar alternativas à rodovia, nomeadamente a ferrovia, mas uma ferrovia pensada e estruturada e competitiva, ou as empresas portuguesas perdem competitividade.
Que no fundo é o mesmo que dizer a execução do PRR ser cumprida com alguma agilidade, não é?
Também, mas pensando em soluções que ainda não estão pensadas, nomeadamente a mobilidade e o transporte de mercadorias que não seja por caminhão. Se não, a alternativa qual é? É fazermos fábricas na Rússia ou onde seja, porque é que fizemos uma fábrica na Rússia há meia dúzia de anos? Porque não conseguimos pôr lá de maneira competitiva a mercadoria de caminhão. Só somos competitivos por caminhão até a Alemanha, o que for além da Alemanha. Ou retiramos da margem, e ao retirar da margem estamos a retirar da remuneração dos acionistas e dos trabalhadores, ou fazemos fábricas lá e produzimos lá, seja o lá onde for, em vez de produzir cá. A indústria automóvel, os fabricantes de componentes automóveis já traçaram este caminho, e julgo que todas as indústrias, se não tiverem possibilidade de exportar, de transportar de maneira competitiva, e isso não está à vista no curto prazo.
Portanto, claramente a questão portuária, o incremento incremento
portuária e ferrovia.
Dos portos e das ferrovias.
Sim, e a articulação,
De tudo isto.
Do caminhão com a ferrovia e com o caminhão. Meter o com caminhão, ferrovia e barco. Meter o caminhão no barco ou meter no comboio e o caminhão viajar de comboio até o destino perto é a solução, de comboio ou de barco, o chamado roll-roll, que já se começa a fazer a partir de Leixões, mas é muito pouco e tem de ser mais para ser competitivo e ser rápido e flexível.
Portanto, eu deduzo que é um dos partidários de uma ligação dedicada a Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca.
Não tem de ser Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca. Temos o Caramulo no meio, que é um problema, mas pode ser pela Beira Alta. Mas temos até linha da Beira Alta e linha da Beira Alta que permita comboios de 750 metros e que funcione e que nos leve rapidamente ao destino, não é? Agora, às vezes confundimos, é mercadorias e passageiros, e mercadorias na ferrovia não tem nada a ver com passageiros. Agora, temos de ter uma solução sobre carris que leve as mercadorias para lá dos Pirineus.
Presumo então, com este, digamos, com este discurso sobre as luzes, as linhas orientadoras, olhando para o país, para a instabilidade, para a incerteza que também vamos vivendo por estes tempos de governação, que também é um empresário preocupado.
Eu acho que todos os empresários em Portugal são preocupados.
Não, mas preocupado com esta capacidade de executar, claro, de fazer, sim, de agir, sim, quando o país passa a vida a discutir o palco das jornadas da juventude. Portanto, estamos aqui numa altura em que isto nem para trás nem para a frente, não é?
Não quero discutir o palco das jornadas da juventude, mas isso às vezes parece que serve para distrair outras discussões, e as discussões estruturantes sobre como é que vamos retirar ou levar as mercadorias para o destino, essa discussão está por fazer. Não há soluções e não vemos nada no curto prazo, e daqui a 2 ou 3 anos aparece uma taxa de carbono, os espanhóis resolvem colocar aos franceses uma portagem verde sobre os caminhões, e de um momento para o outro nós vamos retirar.
Estamos na periferia.
Estamos isolados. Estamos fora do centro da Europa.
Portanto, há aqui riscos neste momento,
sem dúvida.
Questão que é falada, ou a dita transição verde, ou a transição para uma economia descarbonizada, que fazendo-se a várias velocidades pode servir para os Estados de alguma forma também marcarem o seu próprio território, não é?
Claro, e temos de contar sempre que a Espanha vê-nos como um concorrente. E, portanto, a Espanha, de modo próprio, nunca fará nada para facilitar as exportações de Portugal. Antes, pelo contrário.
E, eventualmente, valha-nos a ordem europeia, se calhar.
Sim, mas temos de trabalhar e pedir aos europeus que façam o trabalho deles e o nosso também, não é?
A forma como as empresas, e há pouco falou desta questão das cadeias abastecedoras, daquilo que não é apenas a matéria-prima, mas também componentes. Há já hoje sinais de que esta transição se está a fazer? Houve ali uma altura, há 2, 3 anos, que se começou a falar muito de semicondutores, por exemplo, foi uma das questões. E a indústria automóvel falava muito destes fornecimentos. Já há sinais de que alguma coisa possa estar a mudar nesse mundo de oportunidades que estão a surgir? O nosso país, a nossa região, de que forma é que se tem vindo a posicionar para isto? Está a olhar para isto com atenção ou vai à procura das compras no outro lado?
Eu acho que o nosso país e a nossa região são demasiado pequenos para poder, no caso dos semicondutores e dos microprocessadores,
em termos de centro de competência.
Exato. Agora, a Europa está, e os Estados Unidos, que estavam todos dependentes, excessivamente dependentes da China e Taiwan, estão a pensar em investimentos para começar a fabricar fora desses países. Agora, são investimentos muito pesados e muito longos.
Demoram
o seu tempo. Acredito que seja a fazer, mas Portugal é muito pequenino. Tivemos uma fábrica de semicondutores há uns anos, né? E fechámos porque não era competitiva, não era nossa, era de uns alemães, mas fechou porque não era competitiva. Se calhar agora, olhando para trás, foi um erro, não é? Mas
eventualmente tem esse lado também quase da economia mais imprevisível. Retomando aqui a nossa conversa sobre a forma como a universidade olha para tudo isto e no fundo também ajuda a definir os caminhos. hoje, de alguma forma, podemos dizer que é uma universidade do seu tempo, adaptada a estas questões, suficientemente flexível, ágil, a pensar à frente, atenta, no fundo, a tudo isto, para estar nessas áreas de formação que são aquelas que são nucleares? O que é que lhe parece?
Parece-me sim, não tenho dúvidas nenhumas de que a universidade aproveita bem o potencial de conhecimento que tem e na formação. Acho que haverá necessidade de melhorar a interface, ou interação, melhor dizendo, a interação da universidade com a sociedade, por isso este encontro. Depois, eu acho que o problema da universidade é ser regido por um quadro nacional, por legislação nacional, que se aplica a todas as universidades públicas do país, a começar pelos números clausos, como eu dizia no princípio da conversa, e, portanto, a universidade tem pouca flexibilidade. A universidade aproveita a flexibilidade que tem, mas eu acho que o enquadramento legal nacional é, de algum modo, limitador e de algum modo, dificulta o potencial da universidade e a agilidade da universidade é limitada por esse quadro legal. E acho que com alguma flexibilidade esse quadro legal, a universidade poderia, e de certeza absoluta, seria muito mais ágil, muito mais flexível e teria um papel ainda mais importante que o que tem na dinamização da região.
Portanto, o modelo, vamos aqui por partes, a questão do modelo de gestão, o modelo fundacional, significou algum ganho de autonomia, presumo eu, alguma capacidade de gestão que no passado, se calhar, e noutro formato, não seria possível?
Teoricamente sim, na prática não tenho a certeza que seja assim, porque depois haverá uma maior flexibilidade económica, admito, mas
ao nível do financiamento, das fontes de financiamento.
Exato. Ao nível de gestão, de
da tomada de decisão
dos cursos, a universidade não pode abrir um curso sem fechar outro curso. Portanto, a universidade não pode ir atrás do mercado, digamos assim, usando esta expressão. O mercado exige ou pede ou pressiona a universidade para abrir uma formação numa determinada área, mas a universidade não pode, não tem liberdade. E quem faz as leis não faz a mínima ideia de quais são as necessidades da região e quais são as necessidades da universidade, e a universidade tem muito pouca autonomia para fazer a gestão e responder ao mercado.
Até que ponto é que o ensino politécnico tem ajudado a responder a essa questão?
Sem dúvida, a Universidade de Aveiro tem a vantagem de ter ensino politécnico e ensino universitário tradicional debaixo do mesmo chapéu, a Escola da Águeda,
Oliveira das Meias
e mesmo algumas escolas.
E algumas formações em áreas industriais também.
E na contabilidade, etc. A Universidade aproveitou bem essa possibilidade, mas estamos sempre dentro de um quadro legal nacional muito rígido, que não dá grande flexibilidade para responder mais rapidamente às necessidades. E como eu lhe dizia, neste momento, a Universidade de Aveiro, as universidades nacionais, não formam a quantidade de alunos que o mercado precisa.
Mas estamos a falar de um problema, digamos assim, político, de decisão, de capacidade de decisão, ou estamos a falar de uma questão, por exemplo, que vai para lá do político, sei lá, questão dos lobbies, das pressões, da forma, no fundo, de levar o político a fazer aquilo que alguém a montante quer que se faça, no fundo, não é?
Eu acho que as universidades deviam, se conseguissem, fazer mais força junto dos decisores e de quem define os números clausos e quem estabeleceu os números clausos em função de uma situação que tem anos e que não é atual. As universidades, e se calhar não só as universidades, deveriam fazer força junto do poder político para reavaliar e reconfirmar se as decisões tomadas na altura estão ainda atuais. Não vou dizer que foram mal tomadas na altura, mas se são atuais ou não, e se correspondem e se respondem às necessidades atuais. Deveria haver mais coragem para para sermos mais dinâmicos e mais flexíveis e não deixar leis e modos de funcionamento perpetuarem-se numa sociedade tão dinâmica e numa economia e numa sociedade civil. Eu repito sempre, não estar a falar das empresas, o caso dos professores não foi pensado, e hoje as escolas não têm professores porque os que já estavam reformaram-se e porque não se formaram professores novos para ir para as escolas, para além dos problemas das colocações, etc. São outros problemas e naturalmente que têm de ser revistos, mas o problema da disponibilidade de professores novos em função da necessidade é a prova de que algo foi mal pensado, ou melhor, o que foi pensado há anos não está atual e deveria ser repensado.
Há dezenas de anos que ouvimos falar da questão da capacidade ou falta dela organizacional do país. É isso que está a falar? É isso que está a dizer? Isto é um problema que se arrasta?
Sim, mas como estes problemas, há muitos outros problemas, naturalmente. Não sei, também não é da minha competência, não sei quem é que devia resolver estes problemas, mas estes problemas estão à vista de toda a gente e alguém devia...
Sim, mas se estão à vista de toda a gente e não se resolvem, algo se passará.
Porque alguém não os vê. ou vendo-os, não os quer
assumir
e enfrentar, afrontar.
Que tipo de intervenção é que tem o Presidente do Conselho Geral? Já agora, a este nível, esta é uma das ocasiões, normalmente ouvimos-lo em discursos, em momentos específicos, de eleições, de tomadas de posse, de momentos solenes. Aqui estamos numa conversa que nos leva para um outro campo, um campo mais, diria, quase distendido e menos formal. Tem canal de comunicação para sugerir, para falar destas suas preocupações? Há estes momentos em que o Presidente do Conselho Geral alerta para estas questões?
Não quero ser mal interpretado, mas muito pouco. Os poderes e as funções e as atribuições do Conselho Geral estão bem definidas, não são muito, muito alargadas nem muito importantes. Por outro lado, tenho conversas frequentes e interessantes com o Sr. Reitor, que está sempre disponível para me ouvir e para me ouvir partilhar estas dificuldades e estes problemas, mas depois as conversas são entre nós e o Sr. Reitor depois é que interpreta
e faz a sua leitura e
entende ou que deve ou não dar importância a algumas destas coisas, mas também não tenho a certeza que o Sr. Reitor tenha canais ou possibilidades de transmitir estas preocupações a alguém que ouça, não é? Não...
Houve um momento, o senhor sucede a uma figura da política nacional, digamos assim, um homem da academia. Aqui temos um ajustamento ou uma visão, digamos assim, uma valorização de uma figura regional com esse conhecimento. Acha que isto é assim deliberado? É ali um momento em que se procura afirmar essa força regional e essa presença na ligação com a região? Pode ter esse significado ou podemos depreender que teve esse significado? Um empresário e um empresário da região.
Não sei interpretar o que esteve por trás
desta
escolha, mas sinto que isso é uma responsabilidade para mim. Sinto que ao aceitar este convite que me honrou, fiquei com o ónus e assumi o ónus de pensar melhor ou de tentar pensar melhor como é que a universidade e a região podem entender-se melhor, digamos assim, passa a expressão, entendem-se bem, mas como é que podemos tirar benefício e como é que o Conselho Geral pode ajudar a refletir sobre isto. Aliás, este encontro que vamos fazer é fruto disso, portanto, é de uma vontade do Conselho Geral de, com a universidade e com a sociedade civil, pensar, refletir, ouvir a sociedade e contamos, ou esperamos, desejamos que haja uma aderência grande a este encontro, que as pessoas digam o que é que está menos bem e o que é que se devemos fazer em conjunto para melhorar. Assumo essa responsabilidade.
Quem é que espera ver lá? Empresários, dirigentes de clubes?
Empresários, dirigentes de clubes.
Das IPSS, eventualmente.
Das IPSS, pessoas ligadas à cultura, à música, ao teatro. Quisemos que metade do encontro amanhã fosse pensada na economia, ia pensar na economia, e a parte da tarde fosse a pensar na cultura e no desporto. E ia pensar nos estudantes. Os estudantes são... A universidade vive para os estudantes, não vive para os professores, nem vive para a região, digamos assim. O centro da universidade são os estudantes. E, portanto, queremos ter os estudantes a opinar e a ajudar-nos a encontrar isto. Queremos que os estudantes queiram vir para Aveiro cada vez mais como primeira opção, que os melhores alunos queiram vir para Aveiro e que depois se radiquem em Aveiro e que encontrem aqui boas saídas profissionais, boas saídas sociais, um ambiente bom para viver e que sejam aqui felizes e que possam aqui constituir a família e ficar aqui a residir. Naturalmente, isto é um trabalho da universidade, da sociedade civil e do mundo político.
A sociedade civil reconhece a universidade?
Sim.
Pergunto-lhe se há este, porque há pouco, quando estávamos a falar e no início disse algo que eu já ouvi aqui nestas conversas com inúmeras pessoas de vários setores, a tal questão de quase dois mundos que estão ali, que se tocam, mas ao mesmo tempo têm as suas tensões, e recordo há não muito tempo, em processos eleitorais, aquela noção de que a universidade cria a sua autonomia, não cria propriamente a ascendência política dentro da universidade, e o mesmo também na relação inversa, ou seja, é como se fossem aqui dois blocos que estão permanentemente ali em tensão, entre aspas, não é?
Eu acho que não estão em tensão e acho que não há...
Quando eu digo tensão, uma tensão num sentido positivo.
Sim, eu acho é que a universidade vive muito centrada na universidade e a sociedade civil, económica e não só, vive muito centrada nos seus problemas e esquecemos-nos, e este é também um dos objetivos deste encontro, esquecemos-nos que se a universidade e a sociedade civil saltarem o muro, como eu às vezes digo nas minhas conversas, uns para fora, outros para dentro, e vivermos juntos e convivermos e discutirmos os problemas em conjunto, acho que poderemos enriquecer seja a universidade, seja a sociedade civil. Eu disse no princípio da nossa conversa que a universidade é um fator, tem sido e vai continuar a ser, e cada vez mais um fator muito importante de enriquecimento e de aumento de competitividade da região, mas a minha convicção, e agora estando um pouco dos dois lados, e a OLI deve muito à Universidade de Aveiro, temos inúmeros projetos com a Universidade de Aveiro, eu acho que há condições e há vontade, falta vencer algumas reservas, há condições para que este resultado seja muito melhor e que quer a Universidade, quer a sociedade...
Ou seja, ainda está aquém do potencial.
Está aquém do potencial, muito aquém do potencial.
Mas é curioso que utiliza a imagem, eu percebo a alegoria como alegoria, mas esta expressão, ela em si é sintomática. No fundo, tem que saltar o muro. Mas não há muros. Nós não vemos muros.
Não, os muros estão na nossa cabeça.
Vemos a estrada, não é?
Os muros estão na nossa cabeça, não é?
Nós, no fundo, é isso.
Os muros são muros. É uma imagem que eu uso para no fundo, o muro é uma fronteira que
existe. Há uma linha.
Há uma linha. A universidade vive para a universidade e nós cá fora vivemos para a sociedade civil. E acho que temos de desfazer esta fronteira, e a universidade tem dentro da universidade inúmeras iniciativas de índole cultural. E não têm essas iniciativas não são cá fora, e podiam ser cá fora, e podiam ter muito mais público. Estou a falar do índice cultural para não falar das coisas que me dizem diretamente a respeito a mim, para não parecer parte interessada. A universidade faz dentro da universidade inúmeras atividades que podiam ser cá fora, por isso nós quisemos fazer este encontro cá fora, não que não haja instalações e ótimas para fazer isto dentro da universidade, mas queremos fazer cá fora para não ser uma coisa da universidade, ser uma coisa cá fora. E a universidade podia e devia, na minha opinião, fazer algumas dessas atividades cá fora, conferências, teatros, música, o que quer que seja, e as pessoas deviam estar motivadas e sensibilizadas para assistir a essas coisas. E quando são dentro da universidade, as pessoas pensam, pá, isto é lá dentro, é para eles, e quando se fosse cá fora. Temos de haver condições e sítios que podiam ser usados para fazer estas coisas e para ser mais fácil, mais atrativo e mais natural e esta mistura das coisas ocorrer naturalmente e criar hábitos que acho que fazem falta.
Ou seja, ainda não se cumpriu bem aquela ideia de cidade universitária, ainda se vai cumprindo.
Ainda não se cumpriu essa ideia, na minha opinião, porque quando a Universidade chegou a Aveiro já existia, já era rica, já tinha indústria e vivia sem a universidade. As indústrias aproveitaram muito bem a competência técnica, sobretudo tecnológica. Às vezes esquecemos as outras competências menos tecnológicas quando falamos em informação e transferência de conhecimento. Somos pensados, somos levados a pensar na competência tecnológica, e a universidade tem muitas competências que não são as tecnológicas: competências de gestão, competências de marketing, competências de design, isto no mundo empresarial.
Nem mais não seja a formação humana, não é?
A formação humana, que é importante, e que seria mais rica se a universidade partilhasse e a sociedade partilhassem mais experiências. O enriquecimento humano seria maior, mas a universidade tem competências que nós às vezes cá fora nos esquecemos e que não aproveitamos, e perdemos todos com isso.
Temos ouvido falar muito também, e é uma realidade que nestes últimos anos voltou a eclodir, na questão da empresa formadora, da empresa que tem a sua escola de ensinamentos, a sua escola profissional, no fundo. Isto é uma forma de compensar esses vazios? São mundos diferentes, a universidade é uma coisa, aquilo que as empresas estão a tentar fazer em termos formativos é outra?
Voltando atrás e ao enriquecimento, eu acho que nós, e já vou à questão que me colocou, nós todos somos muito aptos a pensar no enriquecimento tangível e esquecemos do enriquecimento intangível, que é tão importante quando falávamos comportamentos. E o enriquecimento intangível é tão importante como
uma formação de base,
uma formação e cultural e comportamental. A questão que referia da formação das
mais
empresas.
Técnica. Mais técnica. Voltámos a ter empresas-escola, quase.
Sim, mas eu acho que é inevitável que haja, depois da universidade, é inevitável que haja uma formação empresarial. Os alunos saem da universidade bem formados, mas não têm experiência empresarial, nem têm, na maior parte dos casos, conhecimento prático do que são os problemas e daquilo para que serve aquilo que lhes foi ensinado na universidade. E as empresas daqui da região todas fazem isso, ou ali também. Portanto, temos inúmeros, mesmo muitos alunos que saem da universidade, vão para ali e fazem ali o complemento da informação, da formação, as experiências nossas naturalmente. O que acontece é que depois, e voltando à conversa de há pouco, em que andamos, passa a expressão, a roubar os quadros uns aos outros, as empresas formam para outrem. Claro que depois isto é de bases comunicantes, não é? Sai um empregado nosso, um engenheiro nosso, vai para a empresa A, B ou C, pois eu tenho de ocupar o lugar com alguém que vem da empresa A, B ou C. Portanto, estamos aqui a formar uns para os outros.
É tipo clube de futebol.
Exato, exato. Agora, a competência e a incumbência das empresas formarem, complementarem e completarem a formação das universidades, acho que é inevitável e é inquestionável, e acho que ninguém põe isso em causa, e todos assumimos isso como mais do que uma obrigação, uma necessidade seja dos alunos, seja das empresas.
Mas essa questão também não ajuda a formar uma cultura de empresa, a fixar mais o trabalhador, digamos assim, que se sente no fundo estimulado para a valorização profissional, que está a ser ali, no fundo, ensinado
Isso mudou muito nos últimos...
Já não há amor à camisola?
Mudou muito nos últimos anos. Os tempos mudaram e nós, nós e as outras empresas aprendemos a adaptar-nos às diferenças, às diferentes
gerações,
os millennials, etc., e por aí adiante. E a Oli tem vários quadros que saíram da Universidade de Aveiro, foram para o Oli estagiar há 30 anos e agora lá estão. E os mais recentes, alguns não estão um ano. Mas é um problema de geração.
São as dinâmicas também de quem não gosta de se fixar muito tempo no mesmo sítio e experimentar vários pontos do mundo.
Alguém me dizia que, e eu nunca tinha pensado nisso, mas tem razão, esses há 30 anos, quando arranjavam o primeiro emprego, pensavam na sobrevivência. O ordenado era para sobreviver. Hoje a sobrevivência é assegurada pelos pais. Portanto, o ordenado do primeiro emprego ou do segundo emprego não é para a sobrevivência, que é ser assegurada pelos pais, é para outras coisas. E, portanto, a maneira como olham para o primeiro emprego e para o interesse e para o valor material do ordenado é diferente. E hoje, os recém-formados têm... culturalmente e comportamentalmente, e dos tempos de hoje, ambições diferentes e expectativas diferentes, e portanto olham para a volatilidade de emprego como uma coisa absolutamente natural e normal, e somos nós, os empresários, que temos de nos adaptar a estes tempos.
E a volatilidade também ao nível dos docentes, digamos assim, professores universitários, que deram o salto para o mundo das empresas, porque houve aí uma altura em que também se verificou muito isso, ou por desilusão com as carreiras académicas, ou porque perceberam que vinham grandes oportunidades, até em trabalhos que eles estariam a executar no mundo da investigação, houve aí uma altura em que muitos passaram para o outro lado, não é? Para o mundo das empresas.
Isso acontece em áreas específicas, mas também temos de ter em conta que, não obstante o enorme crescimento de licenciados e doutorados que houve desde quando eu fui para a universidade para agora, incomparável, entraram este ano no ensino superior público mais alunos do que os alunos que havia nas universidades do país à altura do 25 de Abril, nos anos todos.
Agora andamos nos 50 mil.
50 mil por ano. Nas universidades portuguesas, Porto, Coimbra e Lisboa, em 1974, havia menos de 50 mil estudantes, divididos pelos cursos todos e pelos anos todos. Portanto, é incomparável. Isto para dizer o quê? A formação de professores e doutorados, etc., também chega a uma certa altura, a nível universitário, que esgotou. Portanto, havia mais candidatos, mais professores e mais doutorados do que os lugares que havia nas universidades.
E estes novos empresários estão concorrentes à altura?
Sim, eu acho que sim, são muito mais bem preparados. Estou à vontade para dizer que os alunos que saem da universidade agora estão muito mais bem preparados do que eu quando saí da universidade. Não, mas não há comparação sequer.
Sempre tem sido acentuado o valor e o peso da formação contínua. A universidade está a cumprir bem este papel a esse nível também?
Sim, a Universidade de Aveiro, as empresas ainda não perceberam bem, mas a Universidade de Aveiro tem um programa de formação complementar e de curta duração e de coisas específicas que as empresas deviam aproveitar melhor e poderiam aproveitar melhor. A Universidade de Aveiro nisso tem, está à frente das outras e tem programas recentes que aliás foram considerados exemplares a nível europeu de formação complementar das pessoas que já estão no mundo de trabalho.
Há convidados especiais para este encontro? Portanto, nós temos estado a falar, eu não sei, já não me lembro, mas creio que ainda não falei na data. 8 de Fevereiro,
8 de Fevereiro
é a data do...
Sim, na Casa da Cultura de Ilha, 8 de Fevereiro, julgo que é às 9h30.
Desde o período da manhã até ao final do dia?
Até às 17 horas. Não há convidados, melhor, foram convidadas pessoas para serem intervenientes, para testemunharem experiências, para contarem como é que veem estas coisas. E foram convidados os moderadores. Depois, no público, o público é da parte da manhã, são as pessoas ligadas às empresas, não só os empresários, mas também os quadros das empresas que interagem com a Universidade de Aveiro, ou que, por isso, simplesmente são clientes, passa a expressão, do produto, passa a expressão das universidades. Para darem opiniões, para fazerem questões, para fazerem sugestões. E do lado da tarde, como referi, a cultura e o desporto são os temas principais, e aí também procurar perceber o que é que a universidade disponibiliza, o que é que os alunos, temos, como repito, uma preocupação grande com os alunos, queremos que os alunos sempre bem, e o que é que os clubes, as associações culturais, os dinamizadores culturais pensam do que se passa, do que se faz e do que não se faz e o que é que se deveria fazer.
O António Oliveira deixa por instantes um lugar na cadeira da sessão de abertura e está sentado na plateia da Casa da Cultura. Ele entrega um microfone na mão para ter uma intervenção, se tivesse que deixar uma mensagem na visão exterior, que não o Presidente do Conselho Geral, o que é que diria? Esta questão da relação.
Talvez por falta de imaginação, repetir aquilo que já disse aqui, a dizer que as empresas, as escolas e as associações culturais e os atores desportivos não encontram as pessoas que precisavam de encontrar para contratar. E isto acho. Não se resolver isto é empobrecedor, é redutor e vai nos custar dinheiro.
É uma mensagem que vai para quem? Para uma associação empresarial, para uma reitoria, é isso, para os políticos, é dizer assim, senhores, entendam-se, dialoguem.
Exato, e pensem se as universidades estão ou não a cumprir o papel, não do ponto de vista qualitativo, aí não tenho dúvidas que sim, mas do ponto de vista quantitativo.
É a maior preocupação nesta altura.
É a minha maior preocupação. Do ponto de vista da
portanto, a mesma trajetória, por aquilo que percebo, as áreas estão bem definidas, é uma questão mesmo de universo.
De quantidade. E sobretudo porque, repito, o modelo atual foi desenhado há anos, em circunstâncias diferentes, e em que a imigração dos licenciados não tinha a importância que tem agora. Nós estamos, em alguns cursos, admito que 50% pelo menos vão embora, imigram, não é?
Mas daí também se tem falado muito na questão da chamada de alunos do mercado externo e de figuras do mercado externo. Portanto, isto é uma porta com dois sentidos.
Eu sempre achei, sempre disse, neste momento, com algumas reservas, que a imigração dos jovens e dos licenciados não tem qualquer problema, porque isso acontece na mesma dimensão em toda a Europa. O que não acontece em Portugal em relação aos outros países da Europa é que aqui saem mais que os que entram. Em qualquer país da Europa, Inglaterra, Alemanha, Itália, há licenciados aí para o estrangeiro e há licenciados a vida estrangeiro e ao fim do dia as contas equivalem-se. Em Portugal não. Nós fornecemos mais, exportamos mais que aquilo que importamos.
Mas o que se tem dito, e a Universidade nisso não o tem escondido, é que o peso da internacionalização tendencialmente vai continuar a crescer,
sim,
não é?
A Universidade de Aveiro tem um peso crescente de alunos estrangeiros. Eu não tenho a certeza que eles fiquem cá.
E tem beneficiado disso? Era essa a pergunta. Não tenho essa certeza?
Tenho a certeza absoluta. Tudo aquilo que seja importação, passa o termo, de culturas e missionização, se a expressão se pode utilizar, e internacionalização da universidade. Sou incondicional defensor desse movimento. Eu acho é que esses estudantes, a maioria deles, não ficam cá. Seria bom se ficassem, porque se estão aqui na Universidade de Aveiro são bons e vão ser bem formados, mas sempre em termos de quantidades, o que a Universidade forma não é aquilo que vai para o mercado, ou nem todos ficam no nosso mercado.
António Oliveira, estamos no final desta nossa conversa. O Presidente do Conselho Geral da Universidade, figura histórica da OLI, e por falar em OLI, uma curiosidade para fecharmos esta nossa conversa, que é esta dos patrocínios. Temos a OLI ligado ao Jogueira, temos ligado a inúmeros clubes, temos ligado ao motociclismo, tivemos pelo menos com uma ligação nos últimos anos e logo no MotoGP. Isto faz-se porquê? É a questão da responsabilidade social, interesse estratégico, para tentarmos perceber um pouco.
São coisas, são, cada coisa tem a sua razão de ser e com a máxima transparência e sem juízos que não vão além daquilo que estou a dizer. Patrocinar o Jogueira é uma coisa histórica da Oli.
Um lado emocional também, se calhar.
O lado emocional, eu sou de Jogueira. Vivo em Jogueira e acho que...
Gosta de basquete?
Sim, mas não vou ver jogos. É raro ir ver um jogo. Mas acho que o Jogueira tem uma missão em Jogueira e nos lugares à volta de Jogueira que ninguém mais faz. E se o Jogueira não tivesse o nosso patrocínio, sobreviveria naturalmente, não tenho aqui a menor dúvida, não somos salvadores, mas teria mais dificuldades e portanto acho que acho que a maior parte dos nossos trabalhadores vivem na freguesia de Jogueira, ou se não é Jogueira, Cacia, mas entre Jogueira e Cacia, e também beneficiam do patrocínio que nós damos aos Jogueira. O mesmo em relação ao Beira-Mar, depois há outros pequenos patrocínios que são mais de simpatia ou de conhecimento direto, mas é a nossa função social e há patrocínios que nem sequer aparecem, não precisam de aparecer, mas, portanto, assumimos isso como uma função social. O Jogueira é uma coisa emblemática e histórica. Histórica, já vem do tempo do meu pai. E o motociclismo é uma coisa completamente diferente.
É mais empresarial.
É empresarial e é...
Mas projetou o nome, ajudou a projetar o nome no mundo?
Sim, no mundo inteiro. Correu muito bem. Quando iniciámos o ano desportivo de MotoGP, há um ano, não imaginávamos que um dos nossos pilotos
seria o Miguel Oliveira.
Não, o Enya Bastianini, que ganhou várias corridas, não imaginávamos que ele ia fazer a época que fez. Correu muito bem, a nível nacional, a nível espanhol, a nível da Europa, mas também fora da Europa. É um veículo para levar o nome ali a todo mundo.
Mas no fundo também coincidiram com esta inclusão de um piloto português, não é?
Sim, que
deu muita visibilidade.
E que esteve quase a ser nosso piloto no próximo ano, não foi, as coisas não bateram certo, isto é, não se
propiciaram dessa forma para acontecer esse casamento.
Seria muito bom para a nossa imagem no país e para o país que isso tivesse acontecido. Não aconteceu, acabamos nós, não, a nossa equipe, nós somos o patrocinador, não somos o diretor desportivo. Mas acabou aqui por contratar um espanhol e os nossos clientes espanhóis ficaram radiantes com a contratação de um espanhol. Mas não podemos comparar o Jogueira com o MotoGP.
São mundos diferentes, objetivos também diferentes. António Oliveira, o agradecimento. Com isto passou uma hora de conversa que fica disponível na manhã desta quinta-feira em terranova.pt, que pode ser ouvida em reposição no domingo a partir da 1 da tarde, e com esta chamada de atenção, 8 de fevereiro, precisamente dentro de uma semana em Ilhavo, um debate sobre as ligações à cidade e à universidade. Até lá.